E o assunto agora é otorrinolaringologia. Nós estamos conversando com a Carolina, que é otorrino, e nos fala sobre a importância deste trabalho para proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Inicialmente, bom dia, Carolina, um prazer conversar contigo.
Oi, Tânia, bom dia aos ouvintes, tudo bem?
Tudo bem, Carolina. Então, como é que você ajuda as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor?
Então, Tânia, a otorrino, ela é uma especialidade que ela atende todas as faixas etárias, né? Ela atende criança, adulto, atende idosos, né? E a minha especialidade, ela é muito focada na qualidade de vida, justamente porque é o ouvir, o falar e o respirar, né? Que são funções essenciais para a gente ter uma boa qualidade. Escutar bem, dormir bem, respirar bem, né? Então, são funções primordiais da vida nossa.
Quais as doenças especificamente que são tratadas pelo otorrinolaringologista, Carolina?
Ah, sim. Então, a gente pode dizer, por exemplo, assim, doenças relacionadas ao ouvido. Agora vai começar a vir o inverno, né? Então, tem muitas otites. Muitas amigdalites, crianças retornando aí para o colégio, tem a questão da dor da garganta, nariz congestionado, nariz trancado, né? Então, na parte infantil, tem diversos espectros, assim. Por exemplo, a parte do ouvido, a gente cuida da parte da audição, né? Então, desde infecções, crises agudas de uma criança que está com dor, com febre, com mal-estar, e curiosamente, crianças que também não vão bem no colégio, atraso de fala, mau desempenho escolar, isso também pode ser um quadro de otite, chamado otite serosa, né? Uma otite que ela não causa uma inflamação, não gera dor no momento agudo, mas tem um catarro dentro do ouvido que aí pode estar prejudicando a audição, prejudicando a aprendizagem, né? Gerando atraso de fala. Muitas vezes as crianças chegam aqui, mentira, os pais, desculpa. Ah, o meu filho é preguiçoso. Não, o teu filho ele não é preguiçoso, né? A gente tem que buscar a causa, né? Da mesma forma que muitas vezes os pacientes acham que roncar é normal. Roncar não é normal, né? O roncar significa uma obstrução de via aérea. Então, o roncar, tanto no adulto quanto na criança, é múltiplas causas.
Carol, eu gostaria que você repetisse, porque deu um problema na nossa internet, os problemas causados pela pessoa que ronca.
Então, assim, eu sempre digo assim: o roncar significa uma obstrução de via aérea, né? Roncar não é normal, tá? Quais são as consequências disso tudo? A gente pode diferenciar, assim, por exemplo, em crianças e em adultos, tá? Para ser de uma forma mais didática. Por exemplo, o ronco na criança, provavelmente essa criança não está dormindo bem. Então, ela pode ter pausas respiratórias, que são as famosas apneias, né? Isso o que que vai gerar? Vai gerar um mau desempenho escolar, um sono agitado, às vezes xixi na cama, ranger dos dentes, né? Um baixo desempenho de aprendizado. Pode ser uma criança hiperativa, uma criança com dificuldade no aprendizado. Por quê? Porque ela não dormiu à noite, ela não descansou, então durante o dia, né, o corpo sofre as consequências. Já no adulto, por exemplo, o ronco ele também significa uma obstrução de via aérea, mas o ronco ele a gente costuma dizer que tem uma maior associação com a apneia do sono, a famosa apneia, que são as pausas respiratórias, né? As consequências de um paciente com apneia do sono são inúmeras, né? Então, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de aumento de pressão arterial, aumenta o risco de AVC, que é o derrame cerebral, né? Além de sonolência diurna, cefaleia matinal, dificuldade de aprendizagem. Então, como tu pode ver, a otorrino cuida da qualidade de vida, né? Então, a gente corrige os fatores que estão ligados a essa causa de obstrução, gerando ronco, proporcionando uma melhor qualidade de vida.
Sobre a questão do ouvido, especificamente. Ouvir música alta com fones de ouvido é um problema?
Ah, sim, com certeza, tá? A gente tem visto nessa geração aí que nós estamos o uso frequente de fones de ouvido e acaba que o pessoal não respeita, digamos assim, um limite plausível, né, que a gente possa aceitar. Tem associação do uso do tom elevado, né, do som elevado com perda auditiva com frequência, né? Isso vale um alerta não só para os jovens que escutam música em tons elevadíssimos, como também serve de alerta para os profissionais que trabalham com barulho, né? Então, profissionais que trabalham com fábrica, sempre reforço o uso de EPI. O que que é o EPI? Equipamento de proteção individual. Por quê? Depois que acontece a perda auditiva, a gente não consegue restabelecer a níveis fisiológicos, eu ir lá com uma gotinha ou com um remédio para tomar para restabelecer a audição. A gente consegue, né, de outros meios, certo? Mas a perda auditiva pelos fones de ouvido existe, sim, e existe a perda auditiva induzida pelo ruído, que aí são os trabalhadores que trabalham com máquinas e que têm exposição elevada, de elevados níveis de decibéis.
Você atende na Clínica Neon aqui em Espumoso, é isso, Carolina?
Isso, atendo em Espumoso. E o meu consultório fica localizado em Passo Fundo e faço atendimentos em Espumoso uma vez por mês.
Nesses atendimentos que você faz aqui em Espumoso, qual o problema mais recorrente que você vê no tratamento de clientes relativo à otorrinolaringologia?
Assim, ó, como eu te falei, a otorrino abrange adultos, crianças e idosos, né? Eu poderia dizer que assim, a gente pode diferenciar nas três fases, digamos. Por exemplo, em crianças é muito frequente as famosas amidalites, né? O ronco, a respiração oral, aquela criança que está com a boquinha aberta, né? Eu diria que na fase da criança, essas são as queixas mais frequentes, tá? Na fase do adulto, é interessante que uma das principais queixas que eu atendo é nariz trancado, né? Meu nariz é trancado, daí o paciente começa a utilizar os famosos vasoconstritores, que são aqueles sorinãs, e aí utiliza, alivia no momento, fica utilizando, caso uma rinite medicamentosa com efeito rebote, piora mais ainda a causa dessa obstrução. Então, eu diria que nos adultos, uma das principais causas é o nariz trancado, e aí a gente tem um leque de possibilidades que pode ser, que eu investigo, né? Então, pode ser desvio de septo, hipertrofia de corneto, pode ser um tumor, pode ser sinusite, pode ser diversas causas gerando a obstrução dessa via aérea. E nas pessoas, né, com uma idade mais avançada, nos idosos, uma das queixas mais frequentes, Tânia, é o famoso escuto e não entendo, ou o zumbido no ouvido, né? Nossa, como o paciente chega, assim, ó, é uma das queixas mais frequentes. O famoso zumbido no ouvido que dizem que não tem cura. Eu sempre digo que a gente encontra uma solução, né? O zumbido ele tem cura, só que a gente precisa encontrar a causa, né? E uma das principais causas de zumbido é perda auditiva, né? Então é aquela dificuldade, ele tá num grupo, né? E ele pede para repetir. Ou o que que começa a acontecer, Tânia? A perda auditiva, ela vai aumentando gradualmente, lenta e gradual, né? E aí, esse idoso, ele pede para repetir, a pessoa que está junto se irrita, né? Ou levanta a voz, ou às vezes gera até um certo desentendimento, né? Porque toda hora tem que ficar pedindo para repetir, porque na verdade ele escuta, mas não entende, né? Então, isso são sinais clássicos da presbiacusia, que é a perda auditiva do idoso, né? E isso vai gerando consequências, isolamento social, por quê? Se ele sai, as pessoas se irritam que tem que repetir. Ou se ele está num grupo de amigos, já pensou, Tânia? Não entendeu o que está sendo falado? Ou está ali só afirmando, dizendo sim com a cabeça, mas não interagindo, né? Então, a dificuldade de escutar, a hipoacusia, que no idoso ela é chamada tecnicamente de presbiacusia, vai gerando um isolamento social, tá? Tem trabalhos científicos demonstrando demência, porque a pessoa escuta e não entende. Então, ela não ativa o cérebro, não gera uma cognição, né? Então, isso tem bastante prejuízo. E o bom disso tudo é que a gente consegue trazer qualidade de vida para esses pacientes, né? A gente consegue reabilitar esses pacientes, eles voltam a ter uma boa qualidade de audição, seja através de cirurgia ou através de aparelhos. E se tu me permite aqui entrar no assunto, que, né, agora que a gente veio nesse assunto, a questão dos aparelhos, né? As pessoas hoje em dia têm um preconceito, digamos assim, têm a sensação de que é um orelhão, que é uma coisa de outro mundo, né? Então, a parte da reabilitação auditiva evoluiu muito no Brasil e no mundo, né? Hoje em dia, os aparelhos, eles são praticamente imperceptíveis, tá? Eles são como se fosse quase um fone de ouvido dentro do ouvido, ou realmente existe aquela versão por trás da orelha, mas são de formas muito mais discretas. Eles têm conectividade no celular, Bluetooth, conexão com TV. Então, assim, existe tratamento para o zumbido, né, que é o assunto inicial que a gente começou. Existe tratamento para perda auditiva, e com isso a gente melhora de novo a qualidade de vida do paciente.
Carolina, eu queria reforçar essa questão da perda auditiva das pessoas, além dos zumbidos, e você colocou a questão do isolamento social. E eu conversava com uma psicóloga há poucos dias, e ela me colocou realmente o problema que é esse isolamento social causado pela perda, pela surdez. Então, seria interessante que as pessoas escutassem com atenção, né, esse alerta que a gente está fazendo, porque a surdez, ela é muito mais complicada do que realmente parece, né?
Sim, às vezes é muito frequente e gosto que venham acompanhantes junto com o paciente na consulta, né? E aí vamos começar do início. Quando um paciente chega dizendo que ele escuta e não entende, ou tem zumbido, a gente precisa examinar esse paciente, né? Se às vezes tem cera, secreção, alguma coisa, esse ouvido tem que ser limpo. E aí a gente tem que fazer um exame chamado audiometria. Esse é o exame da cabine, é totalmente indolor, o paciente só vai responder algumas perguntas da fonoaudióloga. Eu costumo dizer que, assim como o eletro é para o coração, né, o eletrocardiograma, o exame da cabine é para o ouvido. E a partir dali, a gente consegue saber se o paciente tem uma perda leve, moderada, severa, profunda, né? Existem diferentes tipos de perda auditiva e diferentes graus de perda auditiva, e todas elas são passíveis de tratamento, né? E aí, quando o paciente retorna comigo com esse exame de audiometria feito pela fonoaudióloga, eu explico para o paciente, explico para o acompanhante, né? E eu falo, por exemplo, uma perda moderada, uma perda moderadamente severa. Para mim e para ti, Tânia, que nós temos a audição normal, a gente escuta bem, né? Mas para o paciente, ele escuta o ouvido abafado, ele não escuta, ou o que ele escuta, ele não entende, sabe? Então, às vezes, eu até brinco assim, ó, pega as duas mãos e tampa os ouvidos, né? Teu familiar, teu pai, tua mãe, teu avó, enfim, estão escutando rebaixado, ele não está ouvindo a mesma qualidade que a gente está ouvindo. E a gente consegue reabilitar esse paciente, né? Há umas 2 semanas atrás, eu atendi uma paciente e ela veio com a mãe dela, de 86 anos, e no decorrer, né, o diagnóstico foi presbiacusia, e ela me fez um relato, me agradeceu uma mensagem no WhatsApp para mim e para a Fono, que trabalha comigo. E ela falou assim: a minha mãe voltou a socializar e a sorrir. Nossa, me marcou muito, porque para nós é um normal ouvir falar e respirar normal, né? Mas para uma pessoa que ela deixava de socializar por não ouvir, Ser uma pessoa totalmente ativa, totalmente independente, ela só não escutava. E aí, esse não escutar, ela ficava em casa, ela não interagia, ela não ia no mercado, ela não tinha as funções, o básico, o social, né? Então, esse relato da filha me marcou assim: minha mãe voltou a sorrir e a socializar, e é real, né? É muita diferença, assim, o paciente, ele fica satisfeito.
É emocionante a gente escutar isso e ressaltar a importância que a família, principalmente quando se trata de uma pessoa, de mais idade, que receba esse carinho, essa atenção, porque às vezes é tão fácil de ser resolvido esse
Com
problema, né,
certeza,
Carolina?
exato. Então, assim, eu sempre digo, a otorrino tem isso também, sabe, Tânia? Às vezes os pacientes têm medo, entre aspas, porque eles acham que tudo é cirurgia. Mas não, sabe? Existem tratamentos conservadores, né? Então, geralmente, seja de qualquer causa, ouvido, nariz ou garganta, geralmente a gente tenta um tratamento conservador antes, a gente tenta uma medicação, a gente faz um suporte, uma manutenção. Se fica bem da parte de vista clínico e principalmente funcional, ótimo a medicação, e é isso que a gente quer. Mas alguns casos existem cirurgias, né? E hoje em dia, a tecnologia é muito nossa aliada. A gente utiliza vídeo. Então, por exemplo, trazendo para a nossa prática, né? Um nariz trancado. Não existe mais aqueles famosos tampões, temerosos tampões, que o nariz vai ficar sangrando e acordar com o nariz entupido. Não, hoje em dia a gente faz uma das cirurgias mais corriqueiras do otorrino, é a septoplastia, destrancar o nariz, né, por um desvio septal. Hoje em dia, a cirurgia é feita por vídeo, né? Então não tem corte, não tem roxo, não tem cicatriz, é tudo feito por dentro do nariz, né? Dá para ir embora no mesmo dia sem tampão. Então a gente tem várias formas de tratamento, seja medicamentoso ou seja cirúrgico. O que eu reforço para os pacientes assim, ó, a gente lida com qualidade de ouvido, de vida, ouvir, falar e respirar bem. Então, opções de tratamento a gente tem diversas.
Carolina, nós agradecemos a sua participação. Foi ótima essa conversa, bastante esclarecedoras. E já estou te convidando para, posteriormente, você voltar aqui ao Giro da Notícia para continuarmos falando um pouquinho mais sobre otorrinolaringologia. Muito obrigada pela sua participação.
Ah, eu que agradeço, obrigada, e qualquer dúvida eu fico à disposição. Muito obrigada, boa semana para todos.